Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Está ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas, um minuto, bom dia a você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Nós estamos chegando, e também pela web rádio, nós estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, aliás, de onde nós estamos transmitindo nesse momento em tempo real para você que nos acompanha aí pelas redes sociais e também pela web rádio. Você pode nos contatar, telefone 997-666-555, DDD 11, se você estiver fora de São Paulo. Se estiver fora do Brasil, prefixo 55. Também por e-mail, programa sbn@gmail.com. Pode também mandar uma cartinha para a gente, se você preferir, rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook. Você nos acompanha pela página Semeando a Boa Nova ABC. Também estamos no Instagram, Semeando a Boa Nova. Também pode nos acompanhar aqui pela web rádio, webradio.osemeador.com. Bom, nós estamos aqui chegando com mais um programa Semana da Boa Nova, nesta manhã de sábado, uma manhã muito bonita, previsões de 17 até 23 graus aqui em São Paulo. Hoje a equipe Apóstolo na mesa de som, fazendo esse som muito bonito chegar até você aqui, que você não vê por aí. O Anderson está lá no bastidor fazendo esse som bonito, a imagem chegar até você também aí. A equipe inteira Apóstolos, a Suzete e o Danilo nos acompanham nos telefones, e a Clarissa também no apoio, o Flávio, o Marinho, o Eros e o Hélio também no nosso acompanhamento. E aqui com a gente hoje, para falar do tema obsessão e desobsessão, o Eduardo Patrício e também o Fernando Botasso. Fernando, inclusive, membro da nossa equipe aqui, constante, né, está com a gente hoje aqui para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Lembrando que todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde a um livro espírita. E esse livro espírita é gentilmente oferecido pelo Ideal, que é o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais e pela web rádio. Então faça isso e nos deixe saber como estamos chegando até você. Nós estamos na web rádio em fase de testes e é muito importante que você nos diga como é que estamos chegando até você. Muito bom. Começo perguntando aqui, antes de mais nada, bom dia, né? Bom dia para Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova mais uma vez.
Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Vamos debater um assunto bem interessante hoje.
Fernando, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, pessoal. Obviamente vocês não conseguem ver aqui, mas estamos sorrindo. Bom dia.
Estamos aqui todos paramentados, devidamente paramentados, com a distância de segurança sanitária também aqui e também fazendo tudo de acordo com os ditames, as ordens das autoridades federal, estadual e municipal. Muito bom, vamos falar sobre obsessão e desobsessão, até porque é um assunto que se fala muito no âmbito espiritual, também fora das casas espíritas, as causas, as consequências e tratamentos para a obsessão e a desobsessão. E hoje nós vamos estudar isso de acordo com os princípios da filosofia de Allan Kardec. Eu começo perguntando para o Fernando. Fernando, de acordo com o Espiritismo, o que é a obsessão causada por uma influência espiritual?
Então, a pergunta já direciona justamente a influência de um espírito. Esse espírito pode ser encarnado e desencarnado. Mas primeiro, para facilitar o entendimento, a gente vai classificar como uma influência de um espírito mau em uma outra pessoa. Tá? Então imagine, um espírito desencarna, tem algumas problemáticas, alguns vícios, e ele, ou algumas questões do passado, de ódio, de rancor, que ele utiliza de alguns recursos para influenciar aquele encarnado com o intuito de prejudicá-lo. Então, dessa forma, a gente pode compreender a obsessão. É a influência de um espírito mau numa pessoa.
Agora, Edu, quando a gente fala de influência de um espírito mau sobre uma pessoa, isso nós, como o Fernando colocou, a gente precisa deixar bem claro para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que a obsessão não é um, entre aspas, um atributo só daqueles que são espíritas, né? Pode acontecer em qualquer religião, não pode?
Sem dúvida. Eu queria trazer alguns aspectos com relação à obsessão, que esse tema nos reporta algumas comprovações que o Espiritismo nos traz, na verdade, né? A primeira delas é que todos somos médiums, né? A gente lê isso em várias literaturas espíritas, e às vezes a gente não entende por quê, porque a gente pensa que médium é só aquele que efetivamente recebe alguma informação ou algum espírito, enfim. E a outra é a resposta no Livro dos Espíritos, da questão 459, perguntado sobre a influência dos espíritos na nossa jornada. E que, perguntado pelos espíritos, eles nos respondem que eles nos influenciam mais do que a gente imagina e muitas vezes eles nos conduzem até. Uhum. Mas a obsessão, como o Fernando estava comentando, né, a palavra obsessão fala muito em perseguição e ideia fixa, né? Então, quando a gente fala em obsessão, a gente tem uma ideia, muitas vezes, negativa da situação, né? A gente pensa que é só espíritos ruins que nos influenciam, né? Mas, muitas vezes, essa influenciação é feita até por espíritos amigos, não com a intenção real negativa de nos fazer mal. Mas, muitas vezes, por aproximação, por entes queridos que se vão e permanecem ao nosso redor, por afinidade mesmo, mas sem a intenção de fazer o mal, mas que acaba nos prejudicando na caminhada. Então, a obsessão não acontece só com quem é espírita, né? A turma pensa que, eu não sou espírita, então não estou sujeito a essa influência. Não é verdade. A gente sabe que somos todos espírito, né? Podemos não ser todos espíritas, mas espírito somos todos. Em função disso, temos sim a influência do mundo espiritual, e muitas vezes por pessoas que nos querem bem, sem essa intenção de nos prejudicar efetivamente.
Vamos lembrar aqui que até o início, antes do Kardec começar os estudos da doutrina espírita, trabalhar na codificação dos ensinos cristãos, espiritualmente falando, até antes de Kardec começar isso, a obsessão já existia, como sempre existiu. E as pessoas se impressionavam com aqueles fenômenos, não sabiam o porquê daquilo. E as pessoas que passavam por essa situação eram consideradas doentes, eram segregadas da sociedade. Então o Espiritismo veio colocar uma luz sobre isso, esclarecer e trazer aí orientações para as pessoas que passam por essas situações de obsessão e desobsessão, como vocês estão muito bem colocando aí, né?
Isso, Turíbio, pegando isso, lembrando até de Jesus, né?
Sim.
Se você tiver tempo para ler um pouco da Bíblia, o Novo Testamento, mensagens de Jesus fazendo a expulsão dos demônios. Na verdade, nós compreendemos que demônios não existem, um ser diabólico que foi criado por Deus. São espíritos imperfeitos que muitas vezes se liga a uma pessoa com o intuito de vingar-se, de prejudicar, causar algum mal. Então Jesus tratava desses espíritos, identificando-os e direcionando para uma boa conduta. Então, como o Turíbio bem falou, a questão da obsessão, ou melhor, da influência que o plano espiritual tem com nós, encarnados, é constante. E essa influência a gente separa. E uma influência positiva, os nossos mentores, e as negativas, que a gente dá o nome sim, aí, nessa questão de obsessão. Então, toda influência má para um encarnado de um espírito, a gente coloca esse conceito de obsessão.
É, um dado importante, sim, que o Fernando acabou trazendo para a gente, na verdade, é que a obsessão não é uma coisa que veio com o espiritismo, na verdade, né? O espiritismo veio esclarecer esse processo, mas como o Fernando bem colocou, já na época de Jesus, esse processo já acontecia com alguns dos nossos irmãos. A passagem de Jesus conversando com um obsidiado, que pergunta qual o nome do espírito, ele fala, sou legião, porque existem muitos demônios envolvidos comigo, mostra que esse processo não é novo com o espiritismo, é uma coisa que já vem de várias épocas, na verdade.
Muito bem, são 8 horas e 10 minutos, você que nos acompanha aí pelas redes sociais e também pela web rádio osemeador.org. Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova ao vivo, hoje conversando sobre obsessão e desobsessão. Conta pra gente, você, o que você faz para manter bons teores de pensamentos? Como é que é o seu pensamento? Conta pra gente, escreve pra gente aí, diz pra gente como que você faz para manter bom teor de pensamento. Quero lembrar também que este espaço aqui do Semeando a Boa Nova, ele é apoiado pela Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de higienização, de limpeza de pisos. Ela fica localizada na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Também somos apoiados nesse espaço aqui pela Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro você também que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde a um livro espírita, um livro que é gentilmente cedido pelos nossos queridos ofertantes aí, a editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e pelo Ideal, Instituto de Divulgação André Luiz, de São Paulo. Lembro também você que hoje estamos falando sobre obsessão e desobsessão. Semana que vem vamos falar de superação do medo e da insegurança. Estarão com a gente aqui o Marcelo Moura e a Cleide Carboneiro. E os ganhadores do livro da semana passada, Adriana Rodrigues e Maria Camacho, já foram informadas e já sabem como vão retirar o livro assim que o Núcleo Espírita do Semeador entrar novamente em atividade presencial. Muito bom, são 8 horas e 10 minutos, ouvintes já se manifestando. A Mariana Costa falando que o áudio na web rádio está perfeito e está desejando aqui que Deus abençoe os semeadores. Obrigado, Mariana, pela sua gentileza, por estar conosco, nos acompanhando. Eduardo, que tipo de espírito pode provocar uma obsessão espiritual? Que tipo de espírito se dá a essa atividade de fazer uma obsessão sobre alguém?
Então, para a gente poder dar uma explicação baseada nas obras de Kardec, o livro Nos Espíritos nos traz uma graduação de espíritos para um entendimento melhor, em 3 classificações. Espíritos puros, que são os anjos, de uma certa forma. Espíritos bons, que já têm uma supremacia sobre a condição da maldade. E o que eles nos chamam de espíritos imperfeitos, onde predomina a ignorância, o orgulho, o egoísmo, a propensão ao mal, as más paixões em consequência disso. Muito bem, a gente entende que a obsessão, como a gente estuda, é causada por espíritos imperfeitos, né? Quando a gente fala na ignorância, na verdade é desconhecimento, não necessariamente é só maldade, né? Mas normalmente são esses espíritos que não têm ainda o entendimento, não praticam o bem na sua essência, que trazem encarnações revoltosas, levam ofensas para o desencarne e depois vem buscar a justiça segundo o seu entendimento. Então, esses espíritos considerados imperfeitos são os maiores causadores dessas obsessões dos nossos irmãos encarnados, por várias razões, né? Eu gosto sempre de lembrar que o espiritismo não é uma ciência exata, onde a gente tem uma regra fixa para todas as situações, né? Até quando a gente lê as obras, mesmo os Espíritos nos falam, a maioria das vezes, em certas situações, enfim, não existe uma regra fixa. Mas a obsessão é um processo em que esses Espíritos, por esse desconhecimento e por essas baixas sintonias que se encontram, vêm nos atrapalhar na jornada de alguma forma. É importante a gente pensar sempre que quando a gente falou dos espíritos familiares, tá, falando, mas eles não são maus, então, não podem não ser maus efetivamente, mas são imperfeitos, e a ignorância nesse ponto é que que faz com que eles nos atrapalhem de alguma forma. Né?
Aí, lembrando que nós também somos imperfeitos. Né?
Sempre.
Essa imperfeição, tanto deles quanto nossa, é que provoca a continuidade da obsessão. Né? Isso significa que se nós mudarmos o nosso padrão, mudarmos a forma de pensar, é por isso que a nossa pergunta hoje, né? Que você faz para manter bons pensamentos? Né? Uhum. Isso faz com que a gente parta para um outro conjunto de percepções, um outro conjunto de sensibilidades e melhore o nosso relacionamento com o plano espiritual, né?
Sim.
Abolindo de uma maneira preventiva processos obsessivos que se iniciam, né? Coisas de início, né? Aliás, você que está na nossa audiência e está nos assistindo pelas redes sociais, né? A pergunta é o que você faz para manter bons pensamentos. Mas conta para a gente também que tipo de leitura você faz, porque as leituras são aproximações com entidades melhores, né? Que tipo de leitura? Que livro você está lendo? Conta pra gente, né? Mesmo que não seja da Seara Espírita, conta pra gente. Nós estamos aqui falando sobre obsessão e desobsessão. Também com a gente, um abraço carinhoso para o Erasmo Barbosa, a Cristiane Jimenez de Menezes, a Miriam Morgante, a Patrícia Conejeira, a Santa Parolis, a Mônica Cerzosi, a sua esposa. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí pelas redes sociais e também pela web rádio. E diz pra gente como é que você está recebendo o nosso som, a nossa imagem. Nós estamos ao vivo, 8h16. Fernando, obsessão. A gente fala da obsessão, mas o tema é obsessão e desobsessão. O que é a desobsessão? A obsessão a gente já viu que é influência de um espírito, ou a obsessão, inclusive o Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele classifica, né? Pode haver a obsessão também de encarnado para encarnado.
De encarnado para desencarnado.
De encarnado para espírito, sim, né? Nós aqui, materialmente falando, para espírito, também pode acontecer.
Sim.
E a desobsessão? O que é desobsessão?
O processo de desobsessão é o rompimento de uma influência maléfica. A gente pode classificar dessa forma. Mas como isso se dá? O mais interessante é como isso se dá. Pelo elevamento moral daquele que está sendo obsediado. Não tem uma outra forma. Por isso que a mensagem de Jesus, que é colocada aqui no Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Fora de você fazer o bem, se dedicar ao outro, se prestar a perdoar, a compreender, toda vez que o indivíduo faz essas ações, ele dá o exemplo para aquele obsessor que está perseguindo, muitas vezes, o encarnado. Estou falando agora de desencarnado para encarnado, para ficar mais fácil a gente compreender, ok? Então, há uma necessidade de uma transformação do indivíduo, a transformação moral, que algumas casas espíritas colocam como reforma íntima, para que o indivíduo não tenha a mesma influência. A influência se modifica de acordo com o nível de vibração. Foi muito colocado aqui que os espíritos inferiores, e nós somos inferiores, para que nós consigamos romper a obsessão, nós devemos nos elevar. Não tem outra forma. A melhor forma é a gente atrair os bons. Então, uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, como eliminar a influência dos maus? A resposta é, atraindo os bons. Como eu atraio os bons? Bons pensamentos, boas leituras, boas ações, estar diretamente trabalhando no bem, fazendo aquilo que te cabe, é a única forma. Então, reforço. Desculpa. A influência, tá vendo?
É, mas aí é influência material mesmo, né?
Influência material, né? Então a gente tem que muitas vezes separar o que me cabe e o que cabe ao obsessor. Claro que algumas vezes há uma necessidade de uma intervenção de uma terceira pessoa quando o grau é mais profundo de obsessão. Kardec classifica no Livro dos Médiuns a obsessão em três, pelo menos em três mais compreensíveis. A obsessão simples, por fascinação e por subjugação. A simples é uma ideia que vem, que tenta te desorientar um pouco. Se você dá sequência a isso, ela vai crescendo, crescendo, a passar para um outro nível, que é a fascinação, a ponto de você ser fascinado, ter a ideia fixa numa única coisa, não conseguir sair daquilo. E chegando no grau máximo, que seria a subjugação, onde você perde todas as suas vontades e é dominado por uma outra entidade. Então, é assim que é classificado. Já voltando, é importante ressaltar que, como eu consigo sair do processo obsessivo? Mudando a mim mesmo. E para isso eu tenho que me conhecer, saber aquilo que me faz mal, aquilo que eu faço mal para outras pessoas, quais são as minhas dificuldades íntimas, onde eu tenho que modificar. E o Espiritismo propõe justamente isso. O Espiritismo não é uma casa, um centro espírita que você vai lá para tomar somente água fluidificada e receber paz. É uma escola moral para que a gente consiga evoluir e romper essas ligações com planos inferiores. Porque nós ainda somos inferiores, porém, nós podemos se candidatar para um processo mais evoluído.
É interessante porque efetivamente a nossa mudança de conduta, nossas ações, é o que nos alivia ou nos liberta dessa obsessão, na verdade, né? Porque isso se dá através de um processo de sintonia. Na verdade, são os nossos pensamentos, a nossa condição, a nossa atuação, aquilo que a gente vivencia e pensa que permite ou atrai aqueles irmãos que, junto conosco, nos influencia negativamente. Por exemplo, a questão dos vícios, as más condutas, os nossos irmãos se aproveitam desses nossos deslizes, vamos dizer assim, e que através dessa sintonia que se conecta conosco, permite que eles nos obsidiem. E a forma disso se desfazer é justamente como o Fernando está falando. A maior parte desse processo cabe a nós mesmos, né? Essa mudança de pensamento, de conduta, fazer o bem é o maior instrumento que nos permite afastar esses irmãos, porque não havendo essa sintonia, eles se afastam naturalmente.
Vamos até explicar uma coisa para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que o processo de obsessão, vocês colocaram muito bem a desobsessão, né? No momento em que nós estamos em outra sintonia, porque o processo de obsessão ocorre por uma afinidade de sintonia mesmo, né? Então você está vibrando em uma faixa de pensamento ruim, atrai espíritos que estão na mesma faixa de pensamento, e vira um processo obsessivo, e ele acaba influenciando você. Se você mudar a sua conduta, né, você acaba influenciando positivamente esse espírito, que também poderá mudar e deixar de ser um obsessor. Mas pode acontecer o contrário também, né? Você vai na casa espírita, a casa espírita faz um trabalho maravilhoso e tira o obsessor de você. Mas você não muda, você não altera o seu comportamento. O primeiro espírito da mesma sintonia que você que chega perto de você, pronto, vai estar te obsediando de novo. E aí você vai dizer assim, poxa, aquela casa espírita é fraca, não é forte, não tem nada disso. É a sua sintonia, a sua afinidade é que vai determinar isso, né, Fernando?
Eu queria aproveitar e pegar o que o Turibe falou, que é muito importante. Então, o obsediado, né, o encarnado vem aqui necessitado porque sofre a influência do espírito. Pois muito bem. Então, há um processo de educação para ambos, para o encarnado e o desencarnado. E o que o Turibe falou muito bem é que muitas vezes o desencarnado percebe que o ato que ele está fazendo é muito mal, está prejudicando também a ele. Então ele começa a compreender e pensa, bom, é melhor eu não ter essa atitude. E deixa de imprimir aquele processo de obsessão no encarnado. Mas se o encarnado não modifica a tendência, os vícios, ele se liga a outros que pensam da mesma forma. Por essa maneira que ninguém retire espírito de ninguém. Mas o quê? Nós temos a capacidade, pela nossa educação e nossa modificação de comportamento. É a única forma, não tem outra maneira. Então, não depende do outro, de Deus, dos espíritos superiores, de nosso Senhor Jesus Cristo, retirar o espírito que está me obsediando. Cabe a mim, eu sou responsável pela minha vida, por isso que nós temos o livre-arbítrio.
E é legal pensar, quer dizer, trazendo não só na questão espiritual, mas no material mesmo, né? Se você vai num médico com uma doença, ele te dá um remédio, você toma o remédio, cura e não muda a sua conduta, você vai ficar doente de novo. É a mesma coisa, espiritualmente falando. Então, se a gente não mudar a nossa postura, a nossa conduta com determinadas coisas, pode ocorrer de novo a influência ruim.
8h24, na nossa escuta, Márcia Silva, obrigado. A Márcia faz uma colocação bastante longa, que eu vou resumir. Ela disse que ela evita ter contato com notícias ruins, né? Ela prefere coisas boas, manter bons pensamentos, ter energias negativas, ela prefere ficar distante disso, né? Daquelas pessoas que reclamam de tudo. Faz leituras aí, leituras que algumas religiões colocam, tá? Então, legal, Márcia, bacana o que você está colocando aqui. A Mariana também dizendo que nem, obrigado, Mariana. A Mariana Costa, nem sempre é fácil, mas tentou orar e vigiar sempre, né? Porque às vezes a gente escorrega, é verdade, né? Ela disse que tem muitos recursos online que ela usa hoje também, palestras, e vamos sempre fazer o que está a nosso favor, né? Muito bem. Na linha com a gente aí, o Flávio Tolini. Flávio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova, Flávio, nesse capítulo que nós estamos falando aqui sobre obsessão e desobsessão.
Turido, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa nova fase do Semeando a Boa Nova, né, de uma maneira digital, através das mídias sociais, não mais nas ondas do rádio, mas também de uma forma especial, chegando a casa de todos os nossos queridos ouvintes.
Flávio, a gente está falando hoje de obsessão e desobsessão, e é um tema que, particularmente, eu já ouvi você falar também. Você acha que a nossa conduta, só a nossa conduta, ela evita o processo obsessivo? Ou será que a gente poderia fazer mais alguma coisa para a nossa conduta, que eu falo o pensamento, as nossas ações familiares, etc., será que alguma outra coisa poderia ajudar a gente no processo de desobsessão, Flávio?
Olha, Turibio, tudo que envolve as nossas ações, as nossas atitudes, o comportamento, o Fernando falou muito bem da transformação moral, que é um processo realmente muito difícil na evolução do ser humano, mas a prática realmente da caridade, do foco nas coisas positivas, auxilia muito nesse processo. Eu gosto muito de trazer um exemplo, que todas as vezes comentamos, sobre a influenciação dos processos obsessivos. O bandido, o ladrão, ele gosta de entrar no carro ou buscar alguma coisa que encontra facilidade para pegar. Quando ele vê que tem cadeado, tranca, alarme, a coisa fica mais difícil. Então, se nós estivermos no processo de sintonia positiva, de pensamento espírita, isso facilitará muito o processo de nos blindarmos contra essa influenciação. E, de uma maneira, nós vamos nos sentir melhor, porque não tendo essa incidência, não tendo essa obsessão, nós começamos a agir de uma maneira mais leve, mais feliz, de uma maneira mais fluida e ligado nas condições mais positivas da vida.
Flávio, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje, e sempre será muito bem-vindo quando fizer as suas incursões aqui no Semeando a Boa Nova.
Olha, Turibio, eu agradeço muito sempre essa oportunidade, logo estaremos todos juntos. É um momento muito difícil, mas a perseverança, a fé, as orações, a prática do Evangelho vai nos auxiliar a passar por esse momento.
Obrigado, Flávio Tolini. Um prazer falar com você. Tá? Esse é o Flávio Tolini, um grande trabalhador da doutrina e que é da nossa equipe aqui também, que está hoje dando a sua opinião, o seu depoimento sobre esse tema tão importante, obsessão e desobsessão. Um abraço também para Sandra Jardim Alvorada, para Nelly da Venezuelina, que estão nos acompanhando. Um abração para vocês que nos acompanham aí, também todos que nos acompanham pelo web rádio osemeador.org, também pelas páginas do Facebook Live e também pelo Instagram. Facebook Live, você vai lá em programa Semeando a Boa Nova, Nova ABC. Escreve lá, Semeando a Boa Nova ABC, vai aparecer lá na nossa página. No Instagram, mesma coisa, Semeando a Boa Nova. Muito bem, nós estamos falando sobre obsessão e desobsessão. Vamos ter que fazer uma paradinha aqui no programa agora para fazer as inserções comerciais. Mas eu vou deixar uma pergunta para o Fernando e para o Eduardo. Como é que a gente faz para saber se nós estamos sofrendo a ação de um espírito obsessor? Tem como saber se nós estamos passando por um processo obsessivo? Tem como detectar? Nós vamos falar disso já já. Você que está aí com a gente, fica com a gente, não muda de emissora não, fica aí na nossa web rádio, não muda de página no Facebook, continua aí ouvindo a gente, assistindo a gente pelo Semeando a Boa Nova ABC. Você que está no Instagram, não corre a tentação de ficar vendo outros posts não, fica só com a gente, nós voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de...
Organização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site clensol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Estão vindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa...
Muito bem, estamos retornando aqui às 8 horas e 31 minutos com o Semeando a Boa Nova, ao vivo, online, aqui pelo Facebook Live, também pelo Instagram e também pela web rádio, webradio.osemeador.org. Você nos acompanha aí, diz para a gente o que está achando do programa. Pode ligar para a gente também, 997-666-555. Se você nos ouve fora de São Paulo, DDD11. Fora do Brasil, acesso internacional 55. 997-666-555. Estamos aqui com o Sema da Boa Nova, os ouvintes se manifestando, a Cleusa Cavacani, muito obrigado, Cleusa, João Fernando Tolini, Raquel Aparecida, Sandra Bronson, Celso Adão, Silvio Locatelli, lá de Portugal. Boa tarde, Silvio Locatelli. Portugal, 12:30, quase uma hora já, né? Obrigado, um abração para você aí que está nos ouvindo aí também, assistindo a gente pelas páginas aí também da rede social. Ah, e tem ouvinte manifestando, a Cristiane Ginese de Menezes, diz que ela é assídua leitora da Doutrina Espírita e aprende muito, inclusive com os cursos que ela faz na Doutrina Espírita, que agora está parado, né? Está dizendo aqui suspensão temporária. Mas ela está lendo Mediunidade Sem Lágrimas, do Eliseu Rigonetti, e o teor está na minha reforma íntima. É verdade, ô Cristiane, nós concordamos com você que a reforma íntima é tudo para mexer, mudar o processo de obsessão. Aliás, quando a gente muda, né? Quando a gente muda a nossa forma de pensar, de ser, fica mais difícil os obsessores chegarem até a gente, né? Porque os erros, né, os vícios e defeitos ficam mais ocultados pelas virtudes. As virtudes se potencializam. Aí vira, o obsessor acaba sendo um amigo da gente, né? Que acaba nos ajudando, né? Muito bem. 8 horas e 33 minutos, tinha deixado uma pergunta para vocês, Fernando. Como é que a gente sabe se nós estamos sofrendo um processo de obsessão?
Alguns casos, pela sutileza, se faz necessário um autoconhecimento mesmo. Mas não precisa ir muito longe não, Turi. Basta ver os vícios que nós temos e ainda guardamos. Então, todo vício que nós temos, ele é alimentado... Ele é alimentado pela nossa conduta mental. Então, nós temos uma conduta, um vício, a gente vai buscar aquilo e, obviamente, nós não estamos sozinhos. Isso falando numa questão de um vício. Mas, algumas vezes, nós temos uma influência do pensamento, ideias suicidas, de melancolia em demasia, de tristeza, de perda de esperança. E aí que se faz necessário um esforço da nossa parte, utilizando todos os métodos necessários para a gente romper com essa influência. Então, se você está em depressão, em tristeza profunda tal, há que se fazer algo. Seja ir no médico, num psiquiatra, buscar a medicação necessária, se for o caso, um psicólogo, buscar uma casa espírita, um tratamento, uma prece, uma boa leitura, fazer tudo que me cabe para sair dessa situação. Então, tem alguma sutileza sim, mas tem alguns processos que são mais profundos. Nesses processos mais profundos, muitas vezes se faz necessária a intervenção de uma outra pessoa, um pai, um amigo, um irmão, para ajudar aquele indivíduo que chegou num grau mais profundo ainda da obsessão.
Você está falando aí, a gente está lembrando aqui, né, do próprio Chico Xavier, né, ele dizia que ele não tinha tempo, não dava tempo para o obsessor, ele trabalhava direto, estava na caridade o tempo inteiro, sempre o obsessor não tem para a caridade, quer dizer, o obsessor não tinha tempo. É uma dica, né, trabalha bastante, né? Tudo isso. Que você perceber que o trabalho está fluindo, né, o obsessor vai ficar mais distante. Né?
Aproveitando esse relato, quero falar de um outro grande espírita da atualidade, que é o Divaldo Pereira Franco. Mesmo trabalhando no bem, fazendo caridade, tendo todo um amparo, ele sofreu uma influência do espírito obsessor que de outras encarnações Divaldo tinha prejudicado. Então esse espírito era constante, ficava o tempo inteiro. Qualquer deslizada que o Divaldo desse, ele aparecia. Então Divaldo que pensava? Bom, eu tenho que me manter vigilante, porque se eu cair, ele me pega. E não posso. Só que anos e anos exercitando bem a caridade e tal, a ponto de obsessor ser dobrado pelo exemplo de amor, porque, contando um pouquinho da história, quem não viu o filme vale a pena, né, Divaldo Franco, Divaldo recebe, adota uma criança que foi praticamente largada, e essa criança que o Divaldo adota foi a mãe do obsessor em uma outra encarnação. Então, quando o obsessor vê aquele ato de amor para uma pessoa que o obsessor amava, ele fala, bom, a partir de agora, não tenho como te perseguir, eu vou te ajudar. Uhum. Então, a obsessão também, por incrível que pareça, é uma dádiva de Deus, porque nos obriga a sermos melhores e também a gente ajuda aqueles que estão ao nosso lado para a gente reparar os erros que nós fizemos.
Edu, quando a gente está falando aqui do obsessor, espírito que está atrapalhando a vida de alguém, não sei o quê, papapá, mas também não tem aqueles espíritos que querem ajudar a gente? Não tem? Existem esses espíritos obsessores? Também não existem espíritos que podem protegê-los, que podem nos ajudar? Não tem isso, Edu?
Com certeza, né? Não seria justo, né, da natureza, se a gente só fosse influenciado por coisas ruins, né? Certamente existe sim nossos, que nós dizemos, anjos guardiões, os nossos protetores, os nossos mentores, todos aqueles espíritos afins que nos querem bem, e certamente estão nos amparando, estão sempre conosco. Por isso que a gente fala que nós nunca estamos sozinhos na jornada, né? E se não fossem esses irmãos, talvez, se deixasse só pelas nossas condutas, talvez fosse ainda mais difícil nos livrarmos dessas condições de influências negativas, né? Que sofremos constantemente. Mas a sabedoria divina é grande demais, né? Eles sempre estão cuidando da gente de alguma forma. Não nos deixam sozinhos e desamparados nessa luta. Muitas vezes nós achamos que somos esquecidos, aqueles que titubeiam às vezes na fé, por passar por uma provação mais difícil, e acha que nós somos esquecidos, mas pelo contrário, né? A gente vai vendo que a jornada nos ensina muito, e essas situações difíceis que passamos é sempre para a nossa reforma e para a nossa melhora. Existe certamente por trás alguma necessidade que nós temos que mudar na nossa conduta, no nosso pensamento, na nossa reforma interior, como sempre foi falado, para que a gente possa nos livrar dessa influência negativa. Mas certamente existem muitos irmãos, como a gente falou, mais do que a gente imagina, nos amparando nessa jornada.
Aliás, o nosso próprio mentor, né, que está com a gente o tempo inteiro, né? Bom, são 8 horas e 38 minutos. E você? Você que nos acompanha aí pela web rádio, que nos acompanha pelas páginas da rede social, conta pra gente como você faz para manter bons teores de pensamento. Que livro você está lendo? Conta pra gente o que você está lendo para ficar numa sintonia mental melhor, né, para evitar as obsessões da vida aí. Quero lembrar também que esse espaço aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e também da construção civil. www.torcisão.ind.br. Torcisão sem o tio, ind de indústria. www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam, mandam perguntas, se manifestam, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é o gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação André Luiz, de São Paulo, e também da Fonte Viva, lá, da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhador do primeiro espaço de hoje, o Celso Adão. Parabéns, Celso. Você ganhou o livro de hoje e vai retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam normalizadas, tá? Nós estamos já catalogando, o Eros está catalogando todos os ouvintes que estão ganhando o livro, e quando a gente voltar às atividades normais aqui no Núcleo Espírito Semeador, você pode vir retirá-lo aqui. Semana que vem, a gente vai estar aqui conversando sobre um tema igualmente importante, a superação do medo e da insegurança. Estarão conosco aqui o Marcelo Moura e a Cleide Carboneiro, e hoje estamos falando de obsessão e desobsessão. Olha, ouvintes se manifestando, nós temos aqui o Rodrigo Marcel. Obrigado, Rodrigo, dizendo também longo comentário, mas dizendo que ele começou a acompanhar a doutrina espírita e o Semeando a Boa Nova há pouco tempo. E ele aprendeu muito nesse período aí, e ele quer seguir acompanhando e aprendendo cada vez mais sobre o Espiritismo. Pô, legal, Rodrigo, eu espero que você aprenda bastante mesmo. Nós também estamos sempre aprendendo. Ele disse que para evitar os maus pensamentos, ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele virou meu livro de cabeceira. Que legal. É de todos nós aqui, inclusive, viu, Rodrigo? Abraços também para a Ivana Galindo, para a Maria Macedo, a Sol Menezes, o Valdecir Zanuto, que são todos na nossa audiência, e a Mária Cersósimo, né? Ela diz assim, bom dia, queridos amigos, bom dia, Mara, para você também. Ela diz assim, ó, quando procuro verificar a verdadeira intenção em meus atos, é um bom caminho para a minha transformação interior, mudando pensamentos e sentimentos em relação a mim e ao meu próximo. É verdade, Mara, você fez uma colocação interessante, a gente procura verificar em nós, a verdadeira intenção. O que a Mara está falando aqui é o sentimento. Porque o espírito, não é, Fernando? O espírito, ele conhece o nosso sentimento. Nós não conhecemos o sentimento das pessoas. Nós sabemos do nosso. Mas a gente precisa nomear esses sentimentos. Nós precisamos identificar esses sentimentos. É sentimento de ódio, de amor, de amargura, de carinho. O que é esse sentimento? E o espírito sabe isso melhor do que outras pessoas, né? Por isso fica fácil a obsessão, não fica?
Fica fácil porque ele não se observa constantemente. Por exemplo, se eu chegar para o Eduardo Patrício agora e falar, Edu, que tal quando terminar essa pandemia, marcarmos uma pizza, a gente vai chamar alguns amigos e tal? O Eduardo vai falar, ok. Se de repente eu falar para o Edu, a gente poderia marcar uma noite, fazer só quiabo. Eu falo, Fernando...
Noite do quiabo.
Noite do quiabo, do gengi, do sei lá, uma comida que é mais difícil assim de comer.
Ah, mais difícil.
Vamos lá, sei lá. Do giló, pronto. Noite do giló. Vou fazer uma noite do giló lá em casa. O Edu, de repente, não vai gostar de giló. Ele falou, Fernando, ó, eu tenho outro compromisso, não vai dar, tal. Obviamente, os espíritos, a analogia que eu quero fazer é o seguinte, nos conhecem, sabem dos nossos gostos, dos nossos interesses. Um espírito que de repente quer implantar uma ideia numa pessoa, percebendo que essa pessoa não tem afinidade, se torna muito mais difícil, como o Flávio Tolini falou há pouco. Tá? Se você chega num local, num carro, está trancado, com trava, com alarme e tal, aquele que quer assaltar vai procurar uma coisa mais fácil. Então, é mais fácil eu induzir o Edu a comer uma pizza do que comer um giló. É nesse sentido. Então, os espíritos nos observam e sabem das nossas tendências. Sabe, de repente, o time de futebol que a gente gosta, sabe daquilo que a gente come em demasia, sabe daquilo que a gente faz, lamentavelmente, quando estamos sozinhos, o nosso tipo de pensamento, e ele vai lá, insufla essa ideia para ter a mesma sintonia. Então, cabe a nós modificarmos. Eu faço tal coisa e já sei que não é bom, responsabilidade de quem mudar? Do plano espiritual? Da casa espírita me ajudar? De Deus? Não. É minha. Porque se eu não me modificar, eu não tenho como crescer. E nós estamos aqui aproveitando a encarnação. A nossa encarnação é breve, passa muito rápido. Estou falando por mim, eu já tenho 50 anos, eu não consigo me ver com 50. Daqui a pouquinho estou chegando no plano espiritual e vou falar o que é que eu fiz quando estava encarnado. Então a pergunta que fica aqui também é o que é que cada um de nós está fazendo para elevar o nosso padrão mental, sair dessa influência ruim e captar uma boa influência. Então, toda vez que eu sou um instrumento do amor, da ajuda, da caridade, eu passo a ter uma elevação e começo a receber uma influência positiva.
Edu, por que o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, Por que que ele não fica do nosso lado o tempo inteiro e não fica nos protegendo, nos afastando desses espíritos que querem fazer a obsessão? Por que que eles não tentam evitar a ação dos espíritos obsessores, hein?
É interessante, né, a gente pensar que, poxa, se a gente tem tanto amparo, tanto amigo, por que que eles permitem que os irmãos venham nos influenciar negativamente, né? Como se a responsabilidade fosse deles, né? Eles permitem que isso aconteça. Isso aconteça. Na verdade, no Livro dos Espíritos, na questão 501, existe essa pergunta, né? Por que que os nossos irmãos não evitam que haja uma influência? É porque a gente tem que ter o nosso verdadeiro mérito da conquista de nós mesmos, né? Porque senão nós seríamos como crianças sempre conduzidas, como a gente faz com nossos filhos, né? Imagina você pegando o seu filho de 50 anos e tendo que conduzir ele ainda de mão dada para ir na escola, para ir em algum lugar fazer as coisas. Então a gente tem que ter as nossas ações por conta própria para que a gente possa ter o mérito da conquista e da evolução que nos cabe. No fundo, é a aplicação do nosso livre-arbítrio. Porque embora nós temos a proteção e o amparo, esses irmãos não nos conduzem e não nos decidem por nós. Eles podem nos dar caminhos, nos sugerir ideias, mas a escolha é sempre nossa. Então a responsabilidade é sempre nossa. Então às vezes fica mais fácil falar, poxa, eu tenho a proteção, então não vai acontecer nada comigo, eu não me transformo, eu não faço nenhuma ação beneficente, eu não procuro fazer caridade, enfim, porque eu tenho um amparo, eu sei que tem um irmão que me ajuda e não vai acontecer nada comigo.
Bom, são 8 horas e 46 minutos, só queria aproveitar isso que você está colocando. Quando você fala assim, eu acredito, eu confio naquele meu mentor, etc. tal, o que a gente pode fazer para reforçar a nossa ligação com esses mentores? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para nos aproximar mais desses mentores, para estreitar o nosso relacionamento com eles, tendo mais afinidade?
Eu acredito que a primeira coisa é a gente ter a certeza de que eles estão conosco, né? E abrir esse diálogo com eles, né? Dá a oportunidade de eles nos orientar e trazer para nós, muitas vezes, um pensamento bom, positivo. Como eu falei, eles não vão decidir por nós, mas eles vão nos dar essa sugestão. Então é importante que a gente tenha essa conduta de autoanálise para ver como que nós estamos conduzindo e agindo na nossa vida, na nossa evolução, para que possamos permitir a aproximação desses irmãos. Porque, como a gente fala, existe uma sintonia sempre. E se a nossa conduta, por mais que eles nos orientem, nos sugiram algumas coisas, a gente vai se afastando disso, ele também se afasta porque ele não consegue agir como ele gostaria conosco. E não é que ele faz por mal, na verdade ele não consegue se aproximar se a gente não der essa oportunidade para eles. Então cabe a nós fazer esse processo de aproximação.
8h47, nós estamos na linha aqui com o Marinho. Marinho está na linha aqui. Marinho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Marinho, membro da nossa equipe aqui também, que hoje está em outro, tá fazendo o seu confinamento, seu isolamento social, mas está com a gente aqui. Bom dia, Marinho, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turita. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos companheiros que encontram-se aí no Semeador, com alegria estarmos aqui ouvindo e participando também ouvindo.
Marinho, é muito bom falar com você. Nós estamos hoje conversando sobre obsessão e desobsessão. É uma pergunta que sempre é comum, Marinho, no meio espírita. Aliás, é uma pergunta que está chegando para a gente aqui agora através de uma companheira, Silmara, da Vila Pires de Santo André. Obrigado, Silmara. Ela diz assim, ó, gostaríamos que você respondesse para ela. Ela diz assim, gostaria de saber como é que nós podemos ajudar o depressivo que não tem entendimento sobre obsessão, além das preces. O que fazer além das preces?
Então, Toribio, eu tenho acompanhado aí o desenvolvimento do programa. O programa está muito bom, trazendo bastante esclarecimentos, né? E antes de a gente responder a pergunta da Mara, eu gostaria de fazer um comentário, Toribio.
Sim.
A respeito de como que a gente percebe que a pessoa ou nós estamos entrando num processo obsessivo, né?
Sim.
Nós precisamos estar sempre mantendo uma observação com relação aos pensamentos fixos, né? A ideia fixa, quando nós estamos com alguma preocupação, quando nós estamos com uma perturbação que não sai da nossa cabeça, aquilo parece que o dia inteiro aquela situação fica nos incomodando, a gente vai dormir pensando naquilo, acorda pensando naquilo. Isso é um sintoma de alerta. Uhum. É quando nós precisamos buscar ajuda, realmente, porque nós podemos entrar num processo mais sério desse pensamento fixo, ter dificuldade para nos desligarmos dele. É quando a nossa vigilância tem que estar muito presente. Com relação à pergunta do nosso ouvinte, Turibio...
A da Silmara, né?
Sem dúvida nenhuma, a maneira que nós temos de ajudá-lo é procurar trazer a pessoa, né, através do diálogo, através dos conselhos, né, levando ele a pensar coisas diferentes, né, levando ele a se ocupar, como já foi dito no programa hoje, a importância do trabalho na questão. Aquele ouvinte ou aquela pessoa que não conhece os mecanismos da obsessão, não está na casa espírita estudando ainda, né? Quando ela se envolve num processo obsessivo, está iniciando um processo obsessivo, é fundamental que a ajuda se faça procurando diversificar o pensamento da pessoa de alguma maneira. É claro que as preces, o tratamento magnético com o passe magnético no centro, a boa leitura, tudo isso ajuda muito. Mas ajudar a pessoa a quebrar aquele ciclo de pensamento fixo que está ali. Eu posso contar um caso rapidinho?
Claro, pode contar o caso, não tem problema.
Vamos lembrar o que se passou com Maria Madalena na época de Jesus. Os textos evangélicos relatam, o evangelista Lucas, né, ele relata que Maria Madalena, que era da cidade de Magdala, ficou conhecida como Maria de Magdala, antes que ela convivesse com o Cristo, nas atividades, vamos assim dizer, ligadas à luxúria, ligadas à sensualidade que ela praticava, ela acabou ficando acompanhada de 7 espíritos. Isso está nos relatos de Lucas no Evangelho, né? E com a convivência com Jesus, vendo a prática de Jesus, o atendimento de caridade, o estímulo que ela recebia para as coisas boas, esses espíritos foram se desligando. Lucas diz ali no seu evangelho que saíram 7 espíritos de Maria Madalena, né? Então veja a importância do trabalho no bem e a importância do trabalho na caridade como uma terapia fundamental para o processo obsessivo. Eu acho que nós podemos até fazer referência às recomendações que o médium de Uberaba, Francisco Cândido Xavier, fazia para que os centros, né, sempre desenvolvessem trabalhos de assistência aos necessitados, qualquer que fosse, né, como quase que uma profilaxia, para nós não entrarmos nas sintonias negativas e podermos, assim, ter uma vigilância com relação à obsessão também.
Caridade, né, Marinha? Caridade, né? Prática da caridade, né? Essencial, né? Muito bem. Marinho, Marinho, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova. E em breve estaremos aqui com você fisicamente aqui também, né? Se Deus quiser.
Logo, logo, se Deus quiser. Assim que as recomendações médicas permitirem que nós que estamos nos grupos de risco, com mais idade, possamos assim praticar, estaremos aí. Mas estamos em pensamento, estamos vibrando, estamos juntos. Todo momento com essa equipe maravilhosa que produz o programa.
Obrigado, Marinho. Obrigado. Bom dia para você aí.
Até logo.
São 8:53. Olha, tá a Raquel Aparecida. Obrigado, Raquel. Está dizendo assim, que ela está lendo o Fonte Viva. E é o livro de apoio dela para todos os dias no Orai Vigiai. Pô, legal, Raquel. É por aí mesmo, viu? Ana VLS dizendo assim, um tema muito esclarecedor. Muito obrigado. A Regina Locatelli, lá de Portugal, dizendo assim, bom dia, amigos, queridos, tema muito importante e colocações muito bem explicadas. Parabéns, ô Regina. Boa tarde para você aí em Portugal, né? A Eurice Marqueto, que está nos assistindo pelo YouTube, está dizendo assim, olha, está dando bom dia para a gente, obrigado, Eunice. Nós estamos na fase de teste no YouTube, né? Por isso que a gente não falou nada, né? Mas ela já está lá na nossa audiência. Obrigado. E como é que está chegando tudo aí? Está legal? Obrigado pela sua audiência. Bom, são 8h54 e a gente queria perguntar para vocês uma coisa. É possível, através de por intermédio de um trabalho espiritual, alguém enviar um obsessor para atrapalhar a vida de outra pessoa? É possível isso? É possível, Edu?
Infelizmente, sim, né, Toribio? A gente sabe que existem muitos irmãos que, a troca de favores, né, se submetem a ações desse tipo, negociam, vamos dizer assim, alguma influência, os chamados trabalhos e tal, tudo mais, para que alguns irmãos nos façam mal, né? Existem, infelizmente, irmãos que se submetem a essa situação. Mas a gente também precisa deixar claro que isso só é possível se nós permitirmos, né? A gente sempre fala da questão da sintonia, do pensamento elevado e tudo mais, porque se aquele irmão se aproxima de nós e não encontra a sintonia do que ele quer fazer, por mais que ele se esforce, ele não vai ter êxito, então ele se afasta, como a gente falou, é a nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso bem-querer, as nossas boas ações, a caridade, uma conduta de moral elevada, ninguém consegue transpor essa vibração, porque além disso, como que a gente fala dos nossos mentores e amigos espirituais, né, nessa conduta, nessa sintonia, eles conseguem se aproximar ainda mais da gente. E aí sim conseguem nos proteger, porque nós damos a munição necessária para que eles também possam nos auxiliar. Então, por mais que se faça intencionalmente alguma coisa negativa, se nós estivermos com a mente firme, pensamentos elevados, ações benéficas, isso não vai nos atingir. E a gente costuma falar que acaba voltando para aquele que causou, tentou causar o mal a nós mesmos, né?
Bom, são 8h56, a gente está indo aqui para o final desse espaço aqui, mas eu queria perguntar uma coisinha para o Fernando. Fernando, crianças podem sofrer processos obsessivos? Sim. Também? Crianças? Sim. Bebês, crianças, jovens, é possível?
Sim, porque
também.
O que acontece? Quando a gente vê uma criança, nós espíritas sabemos que nesse corpo que está pequenino em formação, existe um espírito que é milenar, que ele já passou por inúmeras encarnações, por várias experiências, e por estar num planeta de provas e expiações, ele ainda é imperfeito e precisa se aperfeiçoar. E é provável que aconteça que, nessa nova encarnação, ele tenha alguns débitos do passado e alguns inimigos do passado vêm fazer a cobrança nesse sentido. Então há sim uma obsessão em crianças, em adultos, em velhos, homens,
agora,
e velhos.
Ô Fernando, a gente sabe que a obsessão, para acontecer, precisa ter uma sintonia mental. Sintonia mental. A pessoa, a forma como ela pensa, raciocina, com o espírito que também está lá. E agora uma pergunta que chega nas casas espíritas com frequência, assim, os animais. Animais podem sofrer processo obsessivo? O espírito pode fazer obsessão sobre um animal?
Não tem porquê, porque é uma mente racional tentando influenciar uma mente irracional para que esse ser irracional sofra, não tem lógica nenhuma, tá? Então o processo obsessivo se dá muitas vezes por débitos do passado, por ações semelhantes ao que se dão, tanto encarnado quanto desencarnado. Então os animais não se enquadram nesse quesito de serem obsediados. Podem sofrer alguma influência? Sim, é possível que sofram influência no sentido de alguma percepção, mas não de uma obsessão mental. Né?
Eles têm a sensibilidade aguçada, mas não necessariamente o raciocínio para sofrer uma influência.
Não são seres racionais.
Exatamente.
Né? Eduardo, o que é preciso fazer para a gente, para que nós consigamos nos libertar dessas ações dos espíritos inferiores? O que é preciso fazer, hein?
Bom, muitas vezes a gente não tem a consciência ou a noção de que nós estamos sendo influenciados, né? Às vezes, como foi falado, é uma sutileza muito grande. Mas o Marinho também trouxe alguns aspectos interessantes para a gente pensar, né? Da gente autoavaliação, se a gente fica com alguma ideia fixa, algum sentido. Primeira questão é entender ou aceitar que estamos sendo influenciados de alguma forma ruim. E tendo essa consciência, se a gente por si só não consegue fazer o afastamento disso, a gente não consegue, ou não tem conseguido se transformar, como a gente fala, é necessário buscar uma ajuda fora, terceiro, um centro espírita, algum lugar, que possa nos dar esse esclarecimento. Como foi colocado, o processo de desobsessão é um processo de orientação, tanto do encarnado quanto para o desencarnado, para que ele tenha consciência também que, como a gente se transforma, ele também precisa se transformar. E aí vem vários aspectos envolvendo os ensinamentos do mestre: o perdão, a aceitação, a paciência, perceber que é necessário mudar a nossa sintonia, porque se nós não fizermos esse trabalho, nós vamos continuar doente da mesma forma. Por mais que a casa espírita, como a gente já comentou, afaste ou oriente, às vezes o espírito obsessor aceita o amparo, se transforma, e o encarnado não. Então, o centro espírita afasta, como você também comentou, e aí a pessoa volta a ter uma influência de um outro espírito, pela sintonia que ela se encontra, e acaba dizendo que aquela casa não serve para nada, não fez nada direito, enfim. Quando, no fundo, é nós que temos que trabalhar nessa transformação.
Muito bem, são 9 horas em ponto, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. Quero lembrar você que você pode nos contatar. Telefone 997-666-555. A equipe está lá, posto, recebendo a sua ligação. Se você liga daqui do Brasil, DDD 11. Se liga fora do Brasil, prefixo internacional 55. 997-666-555. Você pode mandar sua mensagem também nas nossas transmissões, lá no Facebook Live, no Instagram. Facebook Live e Instagram, Semeando a Boa Nova ABC. Na web rádio, osemeador.org, você também pode assistir e deixar lá o seu comentário. Também tem um espaçozinho lá para fazer o comentário. Muito bem, nós estamos aqui com os nossos ouvintes se manifestando. A Neuza, da Neuza de Azevedo. Obrigado, Neuza, dizendo bom dia, queridos amigos. Como é bom receber palavras tão boas que nos esclarecem tanto, muito. Mas muito obrigado. Oh, Neuza, obrigado você pela sua gentileza de se dirigir assim com a gente. O Mário Garcia, o grande professor Mário Garcia, lá da Fundação. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. A obsessão e males da atualidade, como a depressão, são duas coisas totalmente independentes, ou elas se atraem e estão juntas? Olha, vamos deixar para a gente responder depois, quando a gente voltar. Tá, então fica a pergunta do professor Mário para a gente responder no retorno, tudo bem? Vamos fazer uma paradinha aqui, voltamos já já.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil, sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é...
9 horas e 3 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova. Lembrando que tem 2 perguntas para você responder para a gente hoje aí. Como é que você faz para manter bons pensamentos? Conta para a gente, bons teores de pensamento. E o que você está lendo? Que livro você está lendo? Conta para a gente. Não precisa ser necessariamente um livro espírita, mas é para saber a sua sintonia, como é que está. Conta para a gente aqui, conta para a gente também como é que está chegando a imagem, o som para a gente. Nós estamos na webradio.osemeador.org, em fase de teste. Mas também estamos lá no Facebook Live, já há muito tempo estamos transmitindo pelo Facebook. Conta para a gente como é que está chegando aí, também pelo Instagram. Conta para a gente. Bom, Tinha ficado uma pergunta aqui, Fernando, do professor Mário Garcia, lá da Fundação Santo André. Obrigado, Mário, de novo, novamente, por você estar com a gente. Ele está perguntando assim, ó. A obsessão e males da atualidade, como a depressão, por exemplo, são coisas totalmente independentes ou elas estão juntas, se atraem?
Se atraem, certamente se atraem, porque os malefícios que nós vivemos é justamente pela onda mental que a população do planeta Terra emite e, obviamente, ela vai o quê? Degenerando, atrapalhando e criando mazelas que nós somos obrigados a conviver com elas, a ponto de vivermos de uma forma na atualidade, de uma forma isolada, para que a gente entre, certamente, em nossos pensamentos, na nossa própria mente, para a gente poder fazer a transformação moral. Porque até então, você tinha que cuidar da casa, do trabalho, de outras obrigações, ainda nós temos essas responsabilidades. Mas o fato de você conviver em família, enxergar seu filho, sua esposa, sua sogra, conviver com eles, identificar as dificuldades que tem, perguntar por que é que eu faço o que eu faço, por que ainda sou como sou, essa obrigação, essa situação ruim temporariamente, vai ser muito importante para a gente fazer a transformação moral. Então, as situações, elas estão conjuntas, umas fomentando outras. Então, se há questões de indivíduo com problemas de com medo, com depressão, isso fomenta também o indivíduo a sair disso. O propósito é o indivíduo arrancar forças e dar um passo adiante do caminho do bem. É esse o propósito das dificuldades que a gente tem. Por quê? Dificuldades ou problemas aparecem em nossas vidas para que a gente possa transpor esses problemas, crescer. O professor que fez a pergunta vai saber que na escola é dado um problema para o aluno, com grau de dificuldade, o aluno vai até lá, tenta resolver, se ele consegue resolver, ele passa para um outro nível. Se ele não consegue, ele insiste naquele problema até que ele consiga romper esse primeiro patamar. E aí, gradualmente, ele vai se elevando.
9:06, Edu, você ia fazer um comentário?
Eu ia só comentar que as obras de André Luiz, do mundo espiritual, muitas delas nos trazem algumas informações dizendo que cerca de 70% dos casos de insanidade das pessoas que estão internadas existe a questão da obsessão. E certamente causado pelo comportamento dos seres humanos, né? A parte da depressão, a falta de autoestima, tudo isso é uma baixa sintonia que permite a influenciação de muitos irmãos, inimigos, por várias razões, que quando a gente dá a abertura, eles se aproveitam disso. E isso certamente se agrava nessa situação para a pessoa que já tem essa tendência de baixa estima para a depressão e para males mais graves, às vezes, até.
Eduardo, uma pergunta, Edu. Quem é? Você citou aí as obras de André Luiz. Quem é André Luiz? André Luiz é algum espírito, alguma coisa?
É um espírito que, em sintonia com Chico Xavier, né, nos trouxe várias obras de trazendo orientações e exemplificações das coisas que aconteceram no mundo espiritual. Chico Xavier e Valdo Vieira, né, trazem muitas orientações. Inclusive, um dos livros, que chama Desobsessão, de psicografia do Chico e de André Luiz, e com psicografia do Chico e Valdo Vieira, fala muito sobre um trabalho de desobsessão de uma casa espírita, com todas as orientações, alguns aspectos que é importante a gente, de repente, se tiver interesse, dá uma lidinha, porque vai trazer muita orientação e instrução para a gente.
Turíbio, livro também, aproveitando nessa linha, vale ressaltar, um médico muito importante, né, Bezerra de Menezes, ele faz um estudo também, num livro, A Loucura sobre Novo Prisma. Então é interessante também essa obra, para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, no processo de obsessão, como se dá. E aí a gente aprende que nem todos os casos de loucura é realmente uma loucura, uma problemática orgânica, física, que é uma influência do espírito, e nem todos os problemas que a gente acha que é espiritual são espirituais, é corporal, é uma deficiência orgânica também. Por isso, a junção da ciência médica com a ciência espírita.
Muito bem, são 9:08. Ó, os ouvintes na nossa interação aí, o Carlos Andrade, a Daphne Françoso, o Dirce Bindilat, Yara Delanossi, muito obrigado por vocês estarem nos ajudando a fazer o Semeando Boa Nova. Estão aí na poltrona do ouvinte. Olha, tem uma recomendação aqui, ó, notas fiscais atuais, com menos de 30 dias, sem o CPF e do ABC, você pode contribuir para o abrigo Nosso Lar de Santo André. Telefone para o Eduardo Patrício, né, para retirar, que ele vai retirar as notas. Tem aqui teu telefone, inclusive, 995358399. Está mandando passar aqui, estou passando. A Regina Locatelli, lá de Portugal. Obrigado, Regina, novamente falando com a gente que a qualidade do áudio melhorou muito. Parabéns, cara, de melhor. Já almoçou aí, Regina? Comeu seu bacalhauzinho aí? Beleza, hein? Maria Emília Botaro, a nossa querida baiana fake, lá da Bahia, nos ligando aqui. Bom dia, Maria Emília. Ela está dizendo assim, queridos amigos, saudades de todos. Você que está privilegiada num lugar tão bonito aí, numa praia bonita aí, né? A Creuza Kawakami, parabéns pelo programa. Ótimo tema, muito esclarecedor. A Raquel dizendo assim, bom dia. O programa desse sábado está excelente. Clareza nas explicações. O som está muito melhor. Parabéns. Obrigado, Raquel, pela sua participação. A Du Araújo, desejando bom dia para a gente. E os ouvintes que nos ajudam a fazer o Semana Boa Nova, que ocupam aqui a poltrona do ouvinte. Muito bem. Obsessão e desobsessão é o nosso tema de hoje. Conta pra gente o que você está lendo. Conta pra gente aí o que você faz para melhorar o seu padrão de pensamento, né? E lembro também que esse espaço aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Telefone 4451-7950. Se você quer ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre obsessão e desobsessão com o Eduardo Patrício e o Fernando Botasso. Semana que vem vamos falar sobre superação do medo e da insegurança. Estarão com a gente aqui o Marcelo Moura e a Cleide Carboneiro. Muito bom. Ô Fernando, a obsessão, vamos aí num tema agora mais delicado, né? A obsessão, esses processos de obsessão podem chegar ao ponto de debilitar o corpo físico, deixar a pessoa sem vontade de viver e pode fazer a pessoa pensar em suicídio, Fernando?
Podem sim, Turíbio. É muito sério isso e por isso que o Marinho, a intervenção que ele fez hoje no programa, ele alerta. De repente começa a ter uma ideia fixa que a gente chama no espiritismo de monoideísmo, uma única ideia deprimente, depressiva, constante. A gente tem que ficar alerta. Falar, opa, eu não posso me deixar levar por esse tipo de ideia. Porque a continuidade dessa ideia vai fazer com que o indivíduo que fomente a mente somente nisso e vai prejudicando organicamente. Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: quando a gente está com amigos falando bem, no programa Semeando a Boa Nova, escutando um programa bom, trazendo boas mensagens, naturalmente a gente fortalece o sistema imunológico. Por um outro lado, se minha mente está com tristeza, com revolta, com medo, com sofrimento, todos os defeitos que o indivíduo tem mentalmente, isso vai prejudicando o corpo físico. Então, ele pensa de uma forma ruim, o corpo reage de acordo com aquele pensamento. Não é à toa que o indivíduo tem úlcera, gastrite nervosa, sobe a pressão quando fica nervoso. Então, isso vai prejudicando, ok? Então, o indivíduo prejudica e o espírito, muitas vezes, fomenta esse tipo de pensamento para que o órgão físico, o corpo físico do encarnado, sofra. Então, há que se ter cuidado com isso e buscar ajuda. A busca de ajuda é desde a prece, água fluidificada, psicólogo, psiquiatra, casa espírita.
Okay? Olha, a Maria Emília Botaro, okay, lá, né, da Bahia. Obrigado, Maria Emília. Uma grande contribuição, exatamente na linha do que você está dizendo. Ela está dizendo assim, ó, o autoabandono, o sentimento de culpa, a raiva pelo que fez ou pelo que deixou de fazer, a perda do sentido da vida, todos são motivos que atraem espíritos de padrão inferior, padrão vibratório inferior. Todos esses fatores somados a questões mais profundas da alma se manifestam por doenças físicas e também espirituais. E aí chega nesses pontos que você está brilhantemente
colocando. É a questão da sintonia, está vendo? Eu estou sintonizado lá com o pessoal da Bahia, tá?
Então, outra sintonia. É bom é interessante a gente pensar que mesmo nesses casos mais brutos, assim, é possível identificar de fato, né? Mas a gente tem que ter um cuidado que a obsessão muitas vezes vem sutilmente. A gente não vai observando, não vai percebendo essa influenciação, porque o espírito obsessor nem sempre ele é ignorante no sentido de desconhecimento. Às vezes ele tem uma capacidade muito grande de perceber em nós uma influência que nós não vamos perceber. Então, essa importância de a gente manter essa autoavaliação, de olhar os nossos pensamentos, de pensar como nós estamos agindo, enfim, porque eles vão nos pegando nos mínimos detalhes, né? E muitas vezes a gente está fazendo ações sem pensar efetivamente, que vai nos prejudicando, até chegar num processo mais grave, onde se a gente não se autoeducar e não buscar uma ajuda, a gente pode partir para um processo bem mais complicado. Uhum.
9h14, a Ivone Meloni, obrigado Ivone, bom dia amigos da Boa Nova, trabalho abençoado a todos com muita paz e luz, obrigado Ivone para você também, nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, hoje falando sobre obsessão e desobsessão. Fernando, a prece pode ajudar de alguma maneira a curar a obsessão, porque a obsessão é uma manifestação de um espírito, mas eu vou fazer prece para esse espírito, como é que é isso?
A prece não pode ajudar, ela ajuda, vou deixar claro. A prece pode ajudar, se eu fizer uma prece, ajuda, pode ajudar, não pode ajudar, ajuda, é uma ajuda, um recurso que nós temos, que é pouco utilizado. Porém, o que a gente precisa aprender é fazer a prece. É diferente do que no passado, em outras religiões que nós aprendemos, repetição de palavras, Suribe. Prece verdadeira é aquela que sai da alma.
Mas eu faço a prece para o espírito obsessor?
É claro.
Mas eu dirijo para ele?
Senhor, inclusive, recomendo que no Evangelho segundo o Espiritismo, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo especificamente direcionado a preces. E existe uma prece que Kardec organiza para aqueles que estão passando por processos obsessivos, fazendo uma prece para si mesmo, para o obsessor, e você, de repente, fazendo uma prece para aquele que está sofrendo também, que não tem nada a ver, de repente é uma terceira pessoa. Então há um capítulo específico que trata da questão da prece. E nesse caso, pedir ao obsessor o perdão necessário. Imagine, se alguém está me obsediando, é porque há uma sintonia.
É uma forma de ligação.
Há uma sintonia, uma ligação que eu me liguei. Se de repente não é pelos meus vícios, é alguma coisa que eu estou sofrendo, é provável que eu tenha prejudicado esse irmão e pedir perdão. Meu amigo, me desculpe. A época que nós vivemos no passado, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Se eu errei, me dê a oportunidade de fazer o bem, de corrigir os erros que eu faço. E aí volto a falar da prática de caridade. Todo ato de amor que eu faço hoje repercute num exemplo que o obsessor vê e fala, pô, esse cara está mudando. Ele não era assim. Em outras vezes ele faria isso, ele já está diferente. Então ele começa a convencer pelo exemplo e não por palavras.
Bom, a Érica Reps ligando para a gente aqui. Obrigado, Érica, também pela sua participação. E a Mônica, a Mônica Serzosbo, né? Ela faz uma colocação que eu queria que vocês avaliassem. Ela diz assim, obrigado, viu, Mônica, pela sua contribuição. Existe obsessão de encarnado para encarnado? Ou seja, uma pessoa aqui viva, né, na matéria, ela pode, o espírito aqui vivo, encarnado na matéria, ele pode obsediar um outro espírito vivo também na matéria? Como saber se isso está acontecendo e como proceder com isso? Isso pode atrapalhar a gente, isso?
Com certeza. Na verdade, é mais do que a gente imagina. Acontece muito mais do que a gente pensa, né? Da mesma forma que os espíritos desencarnados nos influenciam, alguns espíritos encarnados também nos influenciam, mais do que a gente gostaria. Uhum. E isso também acontece porque a gente permite, né? A gente dá essa abertura. De repente a gente coloca, a gente vincula todas as nossas ações e pensamentos e atitudes em função de ideias de outra pessoa, que vem através de uma amizade, de um parentesco, com qualquer razão, provavelmente por afinidades passadas, vem nos influenciar de uma maneira material mesmo, fisicamente, e começa a decidir por você. Você deve fazer isso, você precisa fazer isso, tem que cuidar disso. Quer dizer, você não tem ação própria e você fica à mercê de uma certa forma dominada, que você não consegue se decidir sem ouvir aquela pessoa ou sem atitudes próprias. Isso é muito problemático, né? Porque a pessoa não tem vida própria, a vida dela é em função dessa outra pessoa encarnada também.
E o que fazer?
Então, como se desvencilhar disso, né? Muitas vezes, como a gente falou, talvez nesse caso seja ainda mais difícil do que contra um desencarnado que você efetivamente não vê. E aí você precisa realmente de uma ajuda pessoal. Provavelmente, da mesma forma que alguém influencia, você vai ter uma pessoa amiga que vai dizer, fala, você precisa sair disso, você precisa buscar uma ajuda psicológica, precisa buscar um centro espírita, precisa mudar o seu pensamento e procura ter as suas ideias próprias, enfim. Se permitir a influenciação positiva, nesse caso, de alguém que te liberte dessa dependência.
Muito bem, 9:19, está chegando aqui, tá, nós estamos com o Hélio Della Nossi na linha. Hélio Della Nossi, bom dia, nosso companheiro Hélio está com a gente mais uma vez aqui. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo ao Semana Boa Nova. Hélio Della Nossi, não. Hélio Della Nossi, não conseguimos, nós vamos tentar novamente e depois a gente tenta novamente.
Bom dia.
Hélio, bom dia. Agora sim.
Bom dia,
Hélio.
Tudo
bem, Hélio? Tudo em ordem? Hélio, bom estar com você. Nós estamos falando hoje sobre obsessão e desobsessão. E, Hélio, uma pergunta que é muito interessante. Como é que um centro espírita pode ajudar nesses casos, que acaba sendo um problema muito grave, né? Como é que o centro espírita pode auxiliar nos casos de obsessão e desobsessão?
O centro espírita auxilia na medida em que ali se concentra um grupo de trabalhadores que estudam a mediunidade. Então, sabe trabalhar exatamente com ela da maneira mais adequada e vai interferir nesse processo da obsessão na medida exata da sua necessidade. Porque muitas vezes você não pode eliminar de vez essa obsessão, sabe? Você precisa, tem que ser aos poucos. Então, tem que contar com o esclarecimento da pessoa que está sendo obsediada. Então, quando a pessoa começa a frequentar o centro, ela ouve as palestras, ela começa a frequentar o centro, ela vai ouvindo as palestras, ela vai mudando o seu discurso mental, vai mudando sua maneira de pensar, e como a mediunidade é a sintonia, e a obsessão ocorre pela sintonia vibratória, quando a pessoa vai mudando a sua maneira de ser, sua maneira de pensar, automaticamente ela vai afastando o obsessor. Não é simplesmente você tirar ele de perto, porque ele volta, ele voltaria. Se a pessoa não mudar, ele volta, né?
Alô, Hélio?
Hélio? Alô, alô?
Hélio, sim, pode continuar, Hélio. Ok, estamos ouvindo.
Então, porque a obsessão é uma coisa de sintonia, uma sintonia vibratória. A sintonia se dá porque o obsessor e o obsidiado estão vibrando no mesmo diapasão, ter os pensamentos iguais, no mesmo naipe. Então, se o assistido não mudar a maneira de pensar, e isso vai ocorrer na medida que ele começa a frequentar o centro, e ouvir as palestras, e ele vai mudando com aquilo, no que ele muda, ele afasta o obsessor, automaticamente afastado. Não é bem um sentido que afasta o obsessor, é a pessoa que muda a maneira de pensar, antes da maneira de pensar, automaticamente ela não dá mais possibilidade de sintonia vibratória com esse obsessor.
Muito bem. Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui no Semana Boa Nova. Foi muito bom estar com você. O Hélio também é um componente da nossa equipe, que hoje está remotamente, mas em breve estará aqui com a gente fisicamente quando estivermos todos na condição normal. Obrigado, Hélio.
Bom trabalho para você. Está muito bom o programa.
Obrigado. Bom trabalho para você também. Bom, são 9:23, nós estamos falando sobre obsessão e desobsessão. Que tipo de mensagem, antes da mensagem, né? O Kardec, queria lembrar vocês, o Kardec, quando ele estava escrevendo as obras, né, as obras básicas, né, obviamente ele também sofreu influência dos espíritos, né? Mas ele tinha uma atitude que era interessante, né? Porque não era só, as mensagens eram recebidas em várias partes do planeta, né? Então ele tinha essa capacidade de perceber que estava acontecendo isso no mundo inteiro naquele momento, né? O que justificava que não era um processo obsessivo, que era um processo claro. É isso mesmo, Fernando?
Isso. Na verdade, ele estava recebendo as informações para que pudesse organizá-las de uma forma pedagógica, porque ele era um pedagogo, de uma forma educacional, para que isso servisse como base de educação ética e moral para a humanidade. Não só trazendo a questão do fenômeno em si, porque alguns cientistas se debruçaram somente na questão fenomênica, tá? Dos efeitos que eram produzidos, mas Kardec se aprofunda mais. Além do efeito em si, qual a mensagem, qual a consequência daqueles que viveram aqui? Como é o plano espiritual? Como é chegar no plano espiritual para aqueles que foram boas pessoas, fizeram caridade? Como é chegar no plano espiritual para aqueles que tiraram a própria vida, os suicidas? Como é chegar no plano espiritual sendo um criminoso? Então, essas informações fazem com que a gente tenha o alerta para como viver agora. Qual a maneira correta de ser vivida?
9:24, Edu?
Então, eu queria completar, porque quando a gente fala da obra do Kardec, né, de todo o cuidado que ele teve para trazer as mensagens do plano espiritual, começando com um questionamento sobre a causa de alguns efeitos, ele não era médium inicialmente. Na verdade, ele foi pesquisar por ser um cientista, inclusive ele não acreditava, não era muito religioso, mas enfim. E ele foi pesquisar isso. Desse processo inicial até a constituição de que ele se viu como médium, ele usou muitos meios para ter a comprovação efetiva desse processo. Então, ele não se deixou influenciar por um médium, ele foi fazendo isso de uma maneira bem didática para não ter essa conotação que a gente está estudando hoje.
De influência, né?
Sim.
Agora, que mensagem nós poderíamos deixar para os espíritos obsessores? Para aqueles espíritos que fazem obsessão? Que mensagem a gente deixaria para eles, hein, Fernando?
Turíbio, eu quero estender, não só para eles, mas para a gente também. Para nós encarnados, que sofremos muitas vezes...
Era a segunda pergunta, era a próxima.
Então, eu já vou englobar numa só, porque eu quero sucintar. Me veio na mente aqui uma pergunta que Paulo fez a Jesus na estrada de Damasco. Eu acho que essa pergunta que a gente deveria se fazer todo santo dia, ao levantar. Mestre, o que queres que eu faça? Porque nós temos, Turíbio, o nosso mentor, que é o nosso professor. Mas o mestre de todos nós é Jesus. E perguntar para ele, o que queres que eu faça? Perante essa situação, aquele que me vilipendiou, aquele que tirou minhas propriedades, que matou minha família em outras encarnações, seria, de repente, um pensamento do obsessor. O que queres que eu faça com ele, mestre? E aí o evangelho de Jesus, o evangelho a boa nova, perdoa 70 vezes 7, ama o seu próximo. Faça com ele o que queres que faça a ti. Seria essa a ideia que eu tenho, viu, Tuzinho?
Eu acho que a gente precisa ter uma percepção de que esses irmãos, como eu falei, são irmãos nossos. Não são seres alheios à nossa vivência, são irmãos nossos que passaram por aqui, como nós passamos várias vezes, e que ainda trazem em si muito ou desconhecimento, ou muita revolta, muito apego material, certos sentimentos negativos que muitas vezes ainda dominam esses irmãos que não têm o entendimento. Lendo as obras, muitas obras espíritas, a gente percebe que muitos dos cristãos da época que passaram pelo problema daquela revolução que teve com os religiosos, enfim, onde o próprio catolicismo, o religioso cristão, oprimiu e mandou matar muitos desses irmãos.
As cruzadas
e outras ocorrências. Muitos desses irmãos trazem a revolta contra Jesus, como se Jesus fosse o responsável pelo que tivesse acontecido. Então, esses irmãos precisam do esclarecimento. Jesus nos ensinou que são os doentes que precisam do médico, né? E esses irmãos são irmãos que precisam do nosso carinho, do nosso amor, e as preces, as orações, para que eles possam se esclarecer e aceitar essa conduta, né? Essa transformação.
Muito bem, lembrando, né, a mensagem maior para esses espíritos obsessores, né? Lembre-se, você, espírito obsessor, amanhã você estará encarnado.
Né?
Você estará encarnado e você será uma presa também de outros se você não mudar o seu comportamento. É a lei da ação e reação. Portanto, ligue-se a Jesus. Ele é o nosso ensinamento, né? 9h28, nossos ouvintes da nossa interação, Alexandre Irose, obrigado Alexandre, Paulo Lucarini, obrigado Paulo, dizendo assim, que o trabalho, em especial o trabalho de assistência, ajuda a encontrar um caminho reencontro, né? O caminho do reencontro mesmo. A Maria Emília Botaro, novamente, a nossa baiana lá, né? Dizendo assim, o maior antídoto contra toda e qualquer influência negativa sobre nós é o nosso procedimento de vida, melhorar o comportamento, ajustar as leis da vida, resume o amor, né? Respeito à justiça, ligar-se ao bem, praticar o bem. É isso mesmo, Maria Emília. Muito obrigado pela sua ajuda aqui, pela sua contribuição. Bom, Fernando, palavra especial para a gente encerrar o programa de hoje sobre o tema de hoje, obsessão e desobsessão.
Perdão.
Edu, palavra especial para a gente encerrar o programa de hoje?
Compreensão.
Perdão e compreensão. Tá aí, as duas palavras são muito fortes, né? Muito obrigado a você que estava com a gente aí até agora. Está ainda, porque o programa está terminando, não acabou ainda. A Márcia Silva é a ganhadora do livro do segundo momento de hoje. Obrigado, Márcia. Celso Adão no primeiro, Márcia Silva no segundo. Vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador. Tão logo as atividades da casa voltem ao normal e estejam presenciais quando retornarem, evidente, né? Hoje falamos sobre obsessão e desobsessão. Estiveram com a gente o Eduardo Patrício e o Fernando Botasso, a quem nós agradecemos muito aqui pela participação. E sábado que vem estaremos aqui recebendo Marcelo Moura e a Cleide Carboneiro com o tema Superação do Medo e da Insegurança. Você fica conosco no www.semeador.org, ouça a programação do Web Rádio, é o melhor antídoto para obsessão e desobsessão, né? www.webradio.osemeador.org. Fica com a gente, Rua Itapiranga 312 é o nosso endereço.
E uma boa semana para você, ouvinte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 233-4-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.